Salve, salve! Chegamos no nosso sexto episódio da Funilscast. Seja muito bem-vindo, você que está no Instagram acompanhando a gente pela live e você que está no YouTube. Já deixo aqui de antemão um incentivo para que você faça perguntas, porque o nosso entrevistado de hoje é muito especial. Mas primeiro eu quero dar bem-vindo, boa noite ao nosso querido Idovan.
Fala, Maurão, bem-vindo a mais um programa Funils, Funilscast, estamos aqui ao vivo.
Tamo junto. Boa. E o nosso convidado de hoje tem uma história muito bonita.
Tô curioso, hein?
Profissional como pessoal.
Boa.
É um cara que eu trabalho há, sei lá, mais de 30 anos juntos, né? Tive a honra de trabalhar com o João em 2000 e a gente tá fazendo a conta, vamos botar 2001?
É, por aí.
Por aí, né? E eu já vou abrir aqui fazendo uma declaração para ele que eu acho que ele não sabe. Quando eu cheguei em Brasília, eu vinha de um mercado menor, eu caí numa agência que era local, mas que atendia contas de governo. Eu logo procurei saber quem era o melhor da redação e quem era o melhor da direção de arte. E você e o Pedro foram e são, na verdade, minha referência até hoje.
Legal, massa.
Tanto de trabalho, né, quanto de entrega, quanto de profissionalismo. Então, nosso convidado de hoje é João Paulo, mais conhecido como João Palmo, porque hoje ele vai estar falando de um projeto diferente. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, boa noite. Boa noite ao público aí da Funilscast, da Rádio Federal. Vamos conversar com esse querido amigo aí. Eu não sou um cara muito de rádio, tô aqui meio tímido, mas quem sabe vou me soltar.
Já vai se soltar, ele é, vamos lá, publicitário, poeta, ator.
Ator, é, exatamente.
O que tá faltando?
Fui bailarino, né?
Bailarino.
Tem muito tempo.
Uau, bailarino?
É.
Mandou bem.
Comecei nas artes cênicas com a dança, depois fui pro teatro.
Já entenderam o cacique do cara, né? Pô. Então esse papo vai ser eclético, a gente vai falar um pouco de tudo. E vamos começar falando da publicidade, que não é o tema de hoje, mas a gente precisa dar um mergulho na publicidade, porque foi um tempo muito lindo que a gente viveu na agência, né? Que a gente viveu no mercado. E eu lembro que quando eu recebi o convite para trabalhar na agência, que João já trabalhava, eu falei para ele, ele não sabia também, mas a agência era conhecida como a Ilha da Fantasia. Pra quem tem menos de 25 anos, dá um Google e procura aí Ilha da Fantasia. Ilha da Fantasia era um programa, assim, um seriado que existia, que era aquele lugar maravilhoso que todo mundo gostaria de morar. E Dovan riu.
Eu ri porque eu lembro. Eu lembro.
E aí falava assim, porra, Mauro, tu vai trabalhar na Loewe? Eu falei, vou trabalhar na Loewe, caramba, bem-vindo à Ilha da Fantasia. E foram anos maravilhosos, né?
Sim.
Fala um pouquinho dessa época, John.
Acho que a gente tinha um time bacana, né? Brincava, gostava de falar que era uma banda de rock, né? Eu sou da geração aqui do pessoal do rock de Brasília, né? E eu brincava isso, eu não tive banda de rock não, mas aquele nosso time de publicidade era como se fosse uma banda, porque eram os profissionais que eu achava mais legais, mais talentosos do mercado, a gente conseguiu reunir. E a gente tinha contas legais, conseguiu fazer muita campanha boa.
Muitos marcante. Prêmios. Eu lembro da gente subindo num palco em Belo Horizonte, ser pendurado no meu pescoço. A gente levou. Foi o quê? Profissionais do ano, se eu não me engano. Profissionais do ano foi Grand Prix do Prêmio Abril.
É, Prêmio Abril.
A gente estava meio que participando desse evento já na final dele. E aí, quando anunciaram o Banco do Brasil Orocard, se eu não me engano. Acho que foi isso, né?
Cara,
Banco do Brasil Orocard. Eu sei que a gente...
Pode ser.
Pô, a gente teve momentos lindos de premiações lá também, né?
Prêmio Abril também, como você está falando pro pessoal, que a editora Abril, que era a editora da Veja, da Quatro Rodas, né, das grandes revistas do Brasil, das maiores. E eles tinham esse prêmio para anúncios que tivessem veiculado nas revistas do grupo. Era um prêmio importante.
Nacional.
Nacional, é. E a gente ganhou acho que duas vezes com Orocard, como você falou lá. Bem legal. Época bem legal, né?
Época bem legal, e acho que vale pontuar também o seguinte, era uma época que não tinham, a gente, éramos três duplas, um volume de trabalho, e por três contas, né, era Mericel, na época que virou Claro, Park Shopping e Banco do Brasil, né? É. Então, eram três duplas intensas que entregavam com excelência.
Sim, verdade.
E a gente tinha Julian Dery, né? Julian Dery saindo de São Paulo como diretor de criação para vir fumar o seu charuto com a gente aqui, não foi?
Foi, verdade.
É muito disso, é muito disso.
Eu fiquei nessa agência muitos anos, né? Eu entrei quando era MPM ainda, que era a maior agência do Brasil e tal. Depois teve umas fusões internacionais, foi se tornando a Louie, né? Então, nesse ciclo, eu fiquei 15 anos nessa agência. Quando eu saí de lá, no início de 2003, né, no início do século aí, né? Falei, pô, caramba, passei 15 anos aqui. Aquilo pra mim era como se fosse minha segunda casa, né? Mas aí, hoje, eu já tenho mais tempo de carreira fora da agência, né, do que tive lá dentro, né? Tempo vai rearrumando essas coisas na cabeça da gente.
Mas a gente estava conversando sobre isso um pouquinho lá no pré-brief lá em casa, que bate uma saudade do que a gente fazia, porque era tudo muito... era tudo muito de verdade, né? A gente mergulhava para a entrega, a gente brigava pela qualidade da entrega. E a gente percebe que o trabalho que a gente já fez lá atrás, se a gente pudesse trazer para publicação hoje, ele funcionaria do mesmo jeito, porque a ideia, ela prevalece, não é isso? A gente faria talvez um layout novo, mais moderno e tal, mas o conceito mesmo, ele prevalece. Alexandre, você quer vir para a mesa?
Vai, na hora...
Vou convidar aqui Alexandre, nosso videomaker, parceiro, diretor de arte, criativo.
Tudo bem?
Tá
tudo bem?
Colado.
Tudo bom?
Valeu. Beleza?
E aí, moral?
Na paz? Tudo bem? Tudo
demais.
Ele tá escalado para fazer as perguntas mais cabeludas pro João.
Vambora. É comigo. Vambora.
Então, parei aonde mesmo? Eu tenho... Como é que é o nome daí?
TDAH?
TDAH, Y, Z. Já não lembro onde eu tava. Ah, não. Tava falando das ideias que prevalecem, né? E aí, cara, a gente tem aqui o portfólio do João. Acho que a gente pode falar um pouquinho dele agora, né? Do Crop.
Sim.
Porque João tem umas campanhas tão belíssimas, e eu sou o maior puxa-saco dele, apaixonado pelo trabalho dele, que ele comentou do trabalho, eu já falei, eu lembro, tal campanha. Aí ele falou, essa mesmo. Aquela outra, não, essa já é outra, mas também é uma campanha. Qual que você quer começar mostrando, João?
Pode mostrar, tem uma campanha do Ministério do Esporte, que é legal, que ganhou o Profissionais do Ano, da Globo. São filmes curtinhos, de 15 segundos. E... tem um filme das bicicletas que é bem legal.
Tô procurando aqui, aguenta aí que eu já acho. Já põe.
Tá bom.
E esse filme da bicicleta, eu acho que vale muito também eu vi recentemente um filme muito parecido,
né?
Com a coisa do conceito mesmo da bicicleta, que eu não vou fazer vou dar o spoiler, porque vocês vão assistir. Se vocês saírem, vocês vão perder. Eu acho que vocês vão ficar
assistindo. Ele é um comercial baseado numa cena de um filme, né? De um filme do Mr. Bean, né?
Ah, então foi Mr. Bean que eu tava assistindo. Era uma, pode crer. Pode
crer. Uma cena do Mr. Bean que é bem...
bem próxima, né? Bem, mas que a ideia é muito, muito bacana. Muito bacana. Porque quebra... Ó, esse aqui, ó. Idovan. Ali no cantinho. Esse. Curtam aí. Som tem.
Ninguém segura o nosso esporte.
De novo.
Bora. Com a força do brasileiro, ninguém segura o nosso esporte. Lei de incentivo. Todo mundo pode doar. Você faz bem ao esporte. Ainda tem desconto no imposto de renda.
Muito bom, muito bom.
Não é? E aí eu lembrei desse filme e falei assim, pô, João, eu lembro, muito bacana, muito bacana. E logo me veio à cabeça uma outra campanha que esteticamente me lembrava também essa. Eu até pensei que fosse da mesma campanha, mas já era de Olimpíadas, né?
Ah, sim. Aqui tem também a campanha. Esse filme aqui é um filme de Olimpíadas. Bem legal. Esse aí.
O Rio é uma das quatro cidades candidatas às Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Sediar os Jogos é trazer grandes investimentos em transporte, urbanização e segurança, gerando milhares de empregos e desenvolvimento não só no Rio, mas no país todo. Mas isso depende também de você e do braço forte do povo brasileiro. Acesse o portal do Ministério do Esporte e assine embaixo seu apoio. Olimpíadas no Brasil. Esse jogo dá futuro.
Isso. E o comercial é dirigido pelo Tony Rangel, né?
Tony
da Rangel. Bioma, né? Um cara massa, diretor legal.
E muito bacana, porque a gente tinha um relacionamento muito de parceiros, né? Com o mercado, com os produtores, com os profissionais de fora. Hoje a coisa está muito mais business, né? É muito mais, o relacionamento é muito mais de interesse mesmo, de troca. E a gente vem de uma época mais retrô. Posso falar retrô? Vintage.
Pode falar o que você quiser.
Vintage. Que a relação era muito mais importante, né? Tinha uma importância nessa entrega final. E essa é prova disso, e acho que vai muito de encontro ao que eu estou falando aqui, o que eu acabei de falar, que se a gente quisesse colocar esses dois filmes hoje de forma encaixada dentro de um briefing de governo, putz, caberiam lindamente, ganhariam prêmios de novo, né?
Com certeza. Eu penso o seguinte, né, e é o que o Mauro ele sempre traz, a ideia, ela sempre vai prevalecer. Né? Então, quando você tem uma ideia muito criativa, né? Eu lembro da primeira vez que a gente se encontrou, o Mauro falou assim, meu, a criatividade não é um dom, a gente precisa exercitar isso. E aí eu mencionei uma das campanhas, eu acho que tá no inconsciente coletivo de todo publicitário, que é aquela do, acho que é da Folha, né? Que começa a falar um bando de coisas...
Do Hitler.
De Hitler, aí fala...
da nossa época.
Dá pra contar um monte de... Como é que é? Um monte de mentira falando só a verdade. Né? E, meu, esse
é um clássico, né?
Cara, e é o que você falou. Dá pra repaginar, dá pra reciclar e a ideia prevalece, né?
E a proposta do Funilcast, João, é exatamente essa. É desmistificar uma ideia que por muito tempo na nossa época era assim, né? Porque a gente... Eu lembro que a gente ia para as festas da Lua de final de ano lá em São Paulo, sorteava um carro para agência e um carro para criação. Né? A criação tinha um tratamento diferenciado. E a gente está batendo muito na tecla e vem um curso novo da Funil aí, fica ligadaço,
Jabá, ligadaço.
Que eu vou falar o seguinte, criatividade é para todo mundo. Como o Julian Dery fala disso na propaganda boa para todo mundo na lavanderia. Então hoje eu consigo perceber que a criatividade é um exercício mesmo de você buscar referências, boas referências. Hoje na tecnologia você mexer até você conseguir fazer. Eu saí de casa agora com o Dani trabalhando com o IA. Não foi, João?
Foi demais.
Cara, ela completando uma foto no IA e me mostrando. O que tu achou? Eu falei, tu achei que você tá tomando meu lugar, meu amor. Você tá fazendo IA, tu é mídia, tá fazendo IA por quê? E é o talento, é assim, beijo meu amor, tá? Te amo, daqui aí, a pouco eu tô aí.
Já garantiu a noite hoje, hein? Essa daí.
E aí, cara, o João deu um passo agora gigante, né? Que, pô, ele pra quem não sabe, o João é o mestre das concorrências aqui em Brasília.
Pois é, cara, tava fazendo essas contas aí, acho que tem uns 7 anos, uns 8 anos que eu tô fora de agência, que eu venho fazendo ou campanha política...
Que eu adoro.
Revezando com concorrências públicas. Né? Agora mesmo saí de um ciclo, fiz 3, né? Grandes aí, diferentes e tal, com equipes diferentes. E eu, é mais o meu jeito, porque são mergulhos mais profundos, né? Muitas vezes em agência, eu tô no mercado desde 86, é tempo pra caramba, né?
Mas que ano você nasceu?
89.
Pois é.
Antes que eu pensasse...
Quero um zigoto, filho.
Tava na ideia ainda, o João já tava mandando ver. No...
Você fica meio, às vezes fica meio enjoado do, né? Aquela picuinha do dia a dia, como todo profissional de todas as áreas, né? E o trabalho de concorrência acaba sendo, tem um pouco mais o meu perfil no sentido de... Poder mergulhar mais, fazer um negócio
eu
mais
acho
pensado,
que é
mais,
meio que um joguinho de xadrez, você tem que mexer a pedra certa, estratégico, né? A campanha política também é assim, eu sou apaixonado, gosto muito de fazer campanha política.
Deixa eu só mostrar uma coisa aqui.
Mostre.
Essa campanha aqui, Delvan, é bem legal, ela tem uns 3 anúncios dela aí, se puder mostrar, uma campanha de Fiat, né? Ela não foi... O job era verdadeiro, mas ela nunca foi executada.
Fiat.
Essa aqui, ó.
Essa aqui do meio, né?
É.
A gente tem que falar de peças fantasma, né, João? Porque a gente é uma fase de fantasma.
Excesso de velocidade não é nada sexy. Dirige com responsabilidade, Fiat. E se você puder passar para o lado, acho que tem outros dois anúncios da mesma campanha.
Peraí. Excesso de velocidade não é nada sexy. Dirija com responsabilidade. E a cara do vento batendo, né? Cara, super atual esse anúncio.
Você falou de buscar referências e tal. Esse é um ensaio de uma fotógrafa europeia, do leste europeu. Aí. E que não tinha nada a ver com isso. Era um estilo, ela botou um ventilador industrial, né? E fotografou as expressões das pessoas. Eu falei, caramba.
Vamos conceituar?
Eu achei esse ensaio tão campanhável, como a gente gosta de. Pô, essa ideia, esse negócio é campanhável. Né? E aí tinha um job, a agência atendia Fiat na época,
era o Léo Burnet.
Não, Léo Burnet. Aí a gente fez essa campanha, eu adoro, ela está lá no portfólio, ela nunca foi para o ar. Mas agora tá indo, né?
Agora, toma, em primeira mão.
Toma.
Fiat patrocina nós.
Fiat. Eu acho um conceito muito legal, né?
É possível, que depois dessa a Fiat não vai. Não é possível.
E aí, o Rames, eu nunca lembro, nunca soube como pronunciar o nome dele, ó. Eu conheço ele de campanha política que eu fiz para Belém, já deve ter uns 8 anos para trás. E ele chama Ramses.
Ramses? Quase o Moisés, né?
Ramses. Sinto saudade dessa parte da comunicação em trampos. Sempre hackers e hackers perdendo um pouco do conteúdo e das ideias. E eu concordo contigo, brother. Eu acho que hoje está tudo muito tecnológico no sentido de bateu, resolveu, postou. Que o exercício que a gente fazia antes de sentar numa mesa, de debruçar, né, sobre um job, ter um papelzinho ali, um momento de brainstorm, de você conversar com as pessoas, ele está se perdendo no meio digital, no sentido de que preciso lançar uma campanha, tem que ser digital, e o cara já está criando post antes de criar a ideia.
Já está no GPT, né? Tá no cria GPT. Anúncio.
Cria, é assim.
Texto para post. Que cê, aí coloca a. Tipo, emocionante e que instigue, blá blá blá. Aí o cara solta.
E o Val esteve aqui falando de inteligência artificial e falou: o mais importante dentro de uma inteligência artificial é o prompt.
É o prompt.
Você tem que saber pedir.
Sim.
Né?
Aí o Val é um demôniozinho, né, cara? Pô, as ilustrações dele são absolutamente desbundantes, né, cara? Inclusive os temas que ele escolhe pra ir a trabalhar e os tapas que ele dá depois do que a IA faz. O Val é.
A portifa dele é meio absurdo. O cara não tá pra brincar, né? Não.
Mas concordo contigo, Hamis. Eu também sinto saudade dessa época. Então, João, tem mais pra mostrar? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai entrar nos livros. A gente tem tempo.
Já foi aí.
Já foi?
Já vimos aí, legal.
Mas todos que você mostrou, cara.
O portfólio até é um portfólio que ele está lá no LinkedIn, porque você tem que estar lá, né? Mas ele nem está, não é muito atualizado, porque, como eu disse, né, eu estou no mercado de concorrências, então ele tem coisas mais antigas, mas são coisas...
Quer falar um pouquinho de concorrências?
Isso que eu ia perguntar. Qual que foi a... Pelo que eu vi, você veio de agência também, né?
Sim.
Você veio de agência e aí nichou, enfim, para concorrência. Mas qual que é o grande diferencial que você nota? Falando, na agência, talvez eu tinha essa liberdade, numa concorrência não, ou vice-versa. Concorrência, eu posso ir mais por aqui. Qual que é a...
Antes de responder, deixa eu dar um spoiler. Cara, o nosso convidado... Sempre olho para aquela televisão, o Mourão é aqui, ó. Nosso convidado de quinta-feira que vem é um cara que vai falar de... concorrências na publicidade.
Toma.
Ele é um, que eu falei antes, que ele era mesmo, gente? Esqueci. Ixi.
Mas é ele.
É um cara importante, um cara importante que vai dar altas dicas para as agências. Vai ser um podcast, um funilcast voltado para as agências do mercado, não grandes. Procurador. Ele é um procurador. Ele conhece as leis que encaixam...
Caso eu queira entrar numa concorrência, cara, vai por aqui.
Que muitas agências hoje poderiam estar disputando contas de governo e não entram porque não acham que são as agências que têm que ter patrimônio e tal. E existem brechas ali, espaços para todo mundo ocupar.
Inclusive, só calma, foi mal. A pergunta é sua e eu lembrei. Inclusive, tem um aluno seu, que é um grande amigo meu, a minha câmera é aquela ali. Eric, se você estiver assistindo, um beijo, amo você. O Eric, ele é um editor de vídeo e ele falou, fiz funil e hoje ele vive de concorrência. Ele tem uma agência pequena, né? Ele tem ali, acho que é ele mais algumas pessoinhas assim, ele é editor. E, pega vários, prefeitura e vai, faz licitação, blá, 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 foi. Ele é isso aí, velho. Isso aí realmente não é só pra... Eu tinha essa visão, né? Quando eu trabalhava na Isobar, nunca que eu vou alcançar uma conta... uma concorrência, uma licitação desse tamanho, mas é possível.
De volta
à sua pergunta, a gente foi longe, né?
Cara, parece que a gente está entrevistado. Vamos lá, João, a casa
não,
é tua. Vamos lá.
Ó, eu, como eu falei para vocês, eu comecei em 86, né, como redator. É, quando eu estava nessa agência maior, a MPM, né, a partir de 88, muito rapidamente eu assumi funções de liderança, assim, logo me tornei diretor de criação, ainda bem jovem, né? E o Brasil estava passando também pela redemocratização. Então, com a redemocratização, vieram esses processos de concorrências públicas para a obtenção das contas, né? E, então, eu comecei a fazer concorrência quando o processo de concorrências começou, né? Dessas concorrências, né, técnicas e tal, né? E fui aprendendo junto. O processo foi se tornando, como todos os processos humanos, foi se tornando muito mais complexo, né? Hoje em dia, as concorrências que a gente está entregando têm um grau de complexidade muito maior, né? Muito mais profundo o trabalho, os briefings ficaram muito melhores, muito mais exigentes. A propaganda também se fracionou muito mais, tem muito mais meios, né, desafios, né? Mesmo quando se faz uma concorrência offline hoje, a lógica de planejamento é a lógica digital, né?
Inverteu, né?
Inverteu. A lógica digital é mais dominante, né? Porque são meios mais dominantes mesmo, né? Então foi... Eu fui vivendo a
evolução, né?
E o que acontece? Lá no começo, eu fiquei 15 anos nessa agência, né, que era filiada ao Rio, a São Paulo, então eu sempre trabalhava com os líderes nacionais da agência, né? E era um privilégio, né, dessa maneira, mas eu percebi também que havia um gap cultural, assim. São Paulo nem tinha muito interesse nas contas e nem tinha a linguagem, assim. As pessoas não sacavam muito de política, não se envolviam com as coisas, né? Como a gente que estava mais enfronhado nisso. Então eu percebi muito cedo que, dava para eu fazer o planejamento. Se eu quisesse um planejamento do jeito que a gente queria, eu precisava meter a mão na massa. Então eu comecei a mexer com o planejamento muito cedo também, né? Então fui me tornando um cara híbrido,
assim, verdade,
de planejamento e de criação. Então, isso me permitiu depois, com o tempo, me especializar e oferecer para o mercado.
A gente não tinha planejamento na época da Lua, né? A gente acompanhou o nascimento do planejamento, isso, né?
Era essa estrutura era mais ocasional, não era demandada tão seguidamente. Hoje, por exemplo, você tem, já há algum tempo, você tem nas contas grandes, você tem uma demanda frequente de planejamento, constante.
BI agora também, né?
Você tem que ter um planejamento antes e depois, né? Você tem que fazer pesquisa antes e depois. Mas lá era menos isso. Então, só era uma coisa maior que você utilizava o planejamento. Então, as agências não sentiam necessidade de ter um planejamento localizado aqui. Então, eu acabava suprindo isso, às vezes recorria a São Paulo, mas fui aprendendo também. E fui confiando mais no meu taco. E, assim, quando eu vou fazer um planejamento, eu consigo fazer essa narrativa integrada, né? Porque eu faço a campanha e desenvolvo o planejamento. Então,
dá para pegar um produto mais integrado. E virou um selo para você, né? Porque hoje as agências te contratam, dependendo do cacique, para fazer o planejamento e a redação e a parte criativa.
Isso, exatamente.
Né? Então, você vende um pacote hoje.
Isso.
Que é sensacional também.
Mas, assim, também participei da campanha política, a mesma coisa. Assim, a primeira campanha que teve, né, 89, sei lá, junto com a redemocratização, eu já estava.
Eu já cheguei,
né?
Já.
89, tu já estava no mundo.
Já tava. Então, eu já fiz.
Chorando.
Já fiz muita campanha política também, né? Então, isso é legal, porque são trabalhos super complexos também, né? A campanha política é um troço complexo, corrido, um ambiente insalubre.
Ali é.
Você então, tem que estar muito na unção ali.
Domínio próprio tem que estar reinando, viu, velho?
E você tem que estar reinando, né? Verdade. Mas então, chegamos no brevê.
Sim, senhor.
Que quando eu li, eu falei, gente, o João, ele saiu da curva. Acho que o bicho, ele deu um pezão lá na porta e falou, agora eu quero saber, não, agora eu vou pro mundo digital mesmo, eu quero gravar poema, eu quero botar para fora o poeta que eu já sou há muito tempo.
Pronto.
Só que com um grande diferencial que não vou dar o spoiler. Porra, ele deu um entrevistado, cara, deixa ele falar. Conta, John.
Não, eu tô achando ótimo o que você tá falando, pode falar se você quiser. Bom, a poesia é uma velha companheira também, né? Eu escrevo desde menino, assim. Mas, pô, você sabe como é isso. Quando a gente, muito jovem, assim, você tem uma certa plateia, né, da publicidade, né? O seu trabalho chega em milhões de pessoas. Você sabe que aquela audiência não é sua, mas de alguma maneira é também. Então, ao mesmo tempo eu tinha também o trabalho de ator, né, de estar no palco, de estar fazendo cinema e tal. Então, assim, com a poesia eu tinha uma certa dúvida, não sabia se a minha poesia era boa o suficiente, sabe, porque eu queria ser o João Cabral de Melo Neto, não sou o João Cabral de Melo Neto, então também não quero. Então, mas continuei escrevendo, né, a vida toda, e chegou uma hora que eu falei, foda-se, desculpa aí, eu
mas assim, Dovan coloca uma edição.
Deixa de lado essa coisa de ficar, né, de ficar pensando se vale a pena. Eu comecei a pensar assim, cara, se vale a pena para 2 pessoas, 10 pessoas, já está maravilhoso, né? Já chegou em alguém, porque a literatura mudou muito a minha vida, né? As artes de um modo geral, né? Mas eu acho que isso é sempre... Você não sabe para quem que vai bater, qual... Sabe aquela coisa, você ouve um disco que é um álbum duplo, e aí 10 anos depois você fala, pô, nunca tinha prestado atenção nessa faixa, né?
Eu acho que a música tem outro sentido.
Eu acho que a gente é assim também, com a poesia. De repente tem alguém que vai... Para alguém, um determinado poema meu pode ser mais importante naquele momento, pode bater mais do que um poema...
Faz do total Cabral, sentido,
por mais,
né,
pretencioso que ele... Rapaz, que é o cara toma. Maravilhoso, mas assim... Eu pensei, não, tem que completar essa fala, né? Em vez de ficar escrevendo para as gavetas, né? Escrever para as pessoas, assim, então, né?
Porque as histórias são diferentes, né? Minha história é diferente da sua, mas em algum momento ela se encontra em um poema.
Sim, sim. E aí eu comecei a fazer várias experiências, né? Eu primeiro publiquei um livro, né? Depois de muito tempo.
Livro.
Publiquei o livro em 2022, que foi como se fosse um desbloqueio, né? Eu tive que vencer muito essa coisa de, não, isso aí não é para publicar.
Já eram poemas mais curtos, né, no livro?
Variam. Esse livro que eu estou publicando, que se chama Brevê, é um livro que eu editorei, vamos dizer assim, né, antes do livro que eu publiquei. Né? Eu acho que ele ficou pronto, se não me engano, 2010, sei lá.
Né? Eu achei que fosse recente.
Não, acho que o Brevê ficou pronto em 2010, mas aí, mais para cá, mais perto da pandemia e tal, eu fiz um contato com a editora para publicar o Brevê. Né? E aí a editora teve uma fase que ela ficou publicando só escritoras mulheres, né? Aí veio a pandemia. Aí eu organizei esse outro livro, que se chama Poesia para uma Pessoa Só, e entrei em contato com a editora, que é a Confraria do Vento, e falei, tem um outro, a gente não publicou o Brevê, mas tem esse outro aqui, vê se você gosta mais. Aí ela falou, eu gosto mais, quero publicar esse. Eu falei, então bora. Aí a gente publicou o Poesia para uma Pessoa Só, que foi uma alegria enorme para mim.
Repete o nome.
Poesia para uma Pessoa Só. Porque a poesia é sempre uma experiência individual, né? Ninguém leu, né? Você lê um poema de um jeito, o outro lê de outro jeito. Então é isso. Esse é o nome do livro e foi uma felicidade. Eu fiz o projeto gráfico com o Rodrigo Mafra, que você conheceu, trabalhou com a gente
também
em publicidade, que é um ilustrador, pessoa maravilhosa, querido amigo, que vive em São Paulo. Ele e a Natália, a esposa deles, eles formam um coletivo, vamos dizer assim, chamado Dupla, né? E eles fizeram o projeto gráfico junto com o pessoal da editora, né? A Carla Mello e o Vitor Paes, que são
todos os créditos entregues.
Aí, ó. Da Confraria do Vento. Então foi uma maravilha para mim, porque eu dei uma desbloqueada nisso. Ah, legal, então eu quero expor a minha poesia. Aí comecei também a experimentar no meu Instagram, que era zero. Tinha lá uma meia dúzia de fotos feitas há milênios. Falei, vou ativar o Instagram só em torno da poesia. E comecei a gravar poemas em casa, eu mesmo filmando, eu mesmo editando, sonorizando, né? E poemas, priorizei os poemas mais complexos, assim, mais longos e tal, né? E fiquei com essa ideia, e o Brevê, né? Aquele outro, aquele livro lá de poemas breves, talvez ele seja mais adequado para o digital, se eu pensar em impressões, né? Pensar em chegar em mais gente e tal. Aí resolvi ativar e fiz esse projeto. Eu conheço o Rafael Badra, da GPS, né? Da revista, do portal, né? Que é concorrente do Metrópolis, é um concorrente menor, mas que vai dar trabalho. E aí eu falei...
Toma,
pega. Falei, Rafael, você topa a gente fazer uma... É uma tradição antiga, né, dos jornais, das revistas e tal, terem suplemento literário, publicar literatura, né? Aí eu falei, tive uma ideia de formatação, de fazer poemas curtos e fazer um vídeo semanal e publicar o livro durante um ano.
Só que assim, ser um livro totalmente digital. Seja bem-vindo aqui, doutor Eduardo Barreto Júnior, o cara que vai estar aqui na semana que vem. Ele tá ligado aqui o que tá acontecendo. Seja bem-vindo, a casa é sua. gente se vê na quinta. Mas, ó, hoje o teu livro é totalmente digital, ele não vai ter, não vai ser impresso em algum momento.
Eu quero ter, eu acho que é uma ideia legal, chegar no final, publicar, né, o livro impresso e ter o QR Code de todos esses
sensacional,
vídeos.
Sensacional, né?
Aí eu falei com o Rafael, ele topou, eu fui numa produtora amiga na Caravela, com o André Ávila, o Léo Cortes, né? E falei com eles, pô, vocês topam fazer? A gente tem esse lugar para... A gente tem esse espaço de exibição, né? Que é no GPS. Agora eu queria fazer um negócio legal. E aí o Léo falou, pô, a gente podia, em vez de resolver em estúdio, vamos fazer na rua. Porra. Movimentando, falando.
E assim, acho, né, que a grande sacada...
Mostrando a cidade um pouco.
Isso que eu ia te falar. Sair do estúdio para uma área aberta, eu acho que...
Engrandece
mais o poema, né? Engrandece mais, porque você mostra um pouco da grandiosidade que é a cidade. E da o poema, ele já é grandioso, mas ele se completa com a imensidão do...
Eu acho que a nossa cidade é muito linda também.
É linda, né?
Eu falo a nossa cidade, assim, até... Talvez haja pessoas escutando que não sejam de Brasília, sejam
Para Brasília.
De Tabatinga, de Ceilândia, de Águas Claras, mas assim... eu sou de Brasília, né? Eu nasci em Maceió, mas sou criado em Brasília desde os 7 anos. Então, a minha cidade é ali. Eu estou andando por essa cidade aí, né? Que é mais a minha cidade, né? Mas poderia estar fazendo também.
Sim.
Fora, né? Em outras cidades do Distrito Federal. Mas, por enquanto, estamos explorando ali. Eu gosto muito. Me sinto à vontade, porque...
É a varanda para você, né?
Embora a minha poesia não seja sobre a cidade, tem um ou outro poema, né? Diferente do, sei lá, do Nicolas Baer, né? Que é querido amigo, mas que é um cara que tem uma temática muito mais ligada à Brasília, né? A minha não é tanto assim, mas eu sou um poeta de Brasília, né? Eu não sou um poeta de Maceió, eu saí de lá com 4 anos, né? Muito novinho, assim, e tal, né? Então, a minha vivência é daqui.
E, né, eu gostei muito do nome e da... E de como você explica o nome, que é Brever, um livro de poemas breves.
Essa ideia. Tem o Ítalo Calvino, né, um autor italiano, ele fez 6 propostas para o próximo milênio, né, fez lá antes da virada, né, dos anos 2000, e ele tinha lá 6 princípios. Um deles era a brevidade, né, que ele falava que seria um fator, né, para o... Para esse próximo milênio, para o tempo que nós estamos vivendo, ele estava certíssimo, né? Ele
era um cara certíssimo.
E aí o livro era isso, assim, bom, tá, então vou pegar meus poemas, né, meia lauda, assim, no máximo. E tem essa ideia também de ser um... Como eu achava que ia ser o primeiro livro que eu ia publicar, né? Também o Brever é a licença de voo também, né? A licença de decolagem, né?
Sim.
Então eu achava que também... Seria isso. Não deixa de ser, porque está sendo um brevê para o Instagram. Está sendo uma licença de voo no Instagram.
Vamos mostrar um desses? Qual que você recomenda, John?
Desce aqui um pouquinho, por favor. Desce aqui um pouquinho. Acho que aqui vai ter um... Não dá?
Não dá. Cara.
Como é que não?
Indovan destrói ali, fi.
Pode ser esse aqui, ó.
E aqui, ó, por exemplo...
Você me repele e, entretanto, me inspira. Eu faço coisas de memória que iluminem a nossa história e você não me esqueça, nem se esqueça de amar. Você ri tão bonito e tanto quanto ferve em fúria. Se um dia segura, inspira, deixa rolar que sublima. E a gente combina, enquanto eu te inspiro, você me expele.
Eu não consigo acompanhar, meu, a inteligência do João.
Fora da curva, meu.
Ele sabe falar, ele sabe lidar com as palavras. E o fato de ser ator já engrandece mais o texto, que já é lindo.
Obrigado pela amizade e gentileza.
Dá vontade de ver vários. Tá, bota mais 15, Duvan.
Uma hora rodando aí
bota
de brevê e tá
brevê,
ótimo.
Brevê.
Fala, pode, João, escolher, qual? João, pode escolher.
Bota esse aqui da Catedral. Tem os anjos do Sesquiat.
Tá bonito.
A profundidade, né, da fala, do texto. Take a breath.
que não verte, no que se converte? Pense num rio, um nimbo, um coração. Pense em mentiras e segredos, poemas, meses e anos. Se não vertidos, em que se converterão?
É, meu, preciso ler mais para acompanhar esse homem.
Esse poema fala um pouco disso que, né, que a gente estava falando aqui, né? É, se você não verte essas coisas, né? É, no que se converte? Isso tudo que você retém, né, que você bloqueia, que você não coloca na vida. Eu tô muito feliz que isso esteja acontecendo, né? Independente de resultados e tal, e os resultados são legais. Muito, aquele primeiro que a gente viu, se não me engano, ele teve 110 mil visualizações. Eu falei assim, pô, eu não sabia nem que tinha 110 mil pessoas que gostavam de poesia no mundo, né? Quanto mais da minha e aqui, né, na nossa... Então, assim, é surpreendente para mim até o retorno, porque eu já estava muito feliz fazendo no meu Instagram e tendo, sei lá, 500...
O teu duplo eterno entrou aqui agora.
Ah, é?
Pedro. Seja bem-vindo, Pedrão, acompanha aqui o teu brother. Estamos aqui falando de Brevet, daquelas... frases e textos que o João fala que a gente consegue chegar até metade do caminho, não consegue acompanhar.
O Pedro é um grande artista plástico. Isso é uma coisa legal, né, na publicidade. Assim.
As veias artísticas no paralelo, né?
Vários talentos, assim, né? Vários talentos, pessoas que falam coisas incríveis, assim, né? O Pedro é, puta, aquarelista, pintor a óleo também, absurdo.
A galera aqui tá carregada aqui hoje.
É incrível.
Tem muitas... Não, hoje a régua tá lá em cima.
Hoje, rapaz.
Hoje aqui,
tinha que ter vindo com o meu monólogo.
Ser criativo é o de menos dentro do contexto todo de cada um, né? Rapaz. Tá aqui falando, Pedro, tem todo um talento artístico, né? De pintura, de quadros, de... E o Pedro também... O Pedro, eu vou falar aqui de novo, porque você não tava presente... Mas eu abri o Funilscast falando pro João quando eu cheguei em Brasília. Eu tinha duas pessoas, eu falei assim, cara, já que eu vim de um lugar menor para um lugar grande, eu tenho que ter duas referências, um cara de direção de arte e um cara de redação, que é o cara que eu tenho que me espelhar para chegar lá um dia, né? Bom. E o João era um dos caras e tu era o outro, tá? Então tô falando aí, aqui em público para você já entender isso.
Então, hoje, se fosse hoje em dia, você diria que você estava profetizando, não é isso? Com essa ligação que você
total.
Tem com a religião, né?
Não, mas eu tenho certeza.
Você estava numa canalização,
né? Eu tenho certeza que Deus já tinha pensado.
Não porque a gente... Mas que no fim das contas ele acabou botando você no nosso caminho e a gente trabalhou junto.
João, eu acredito no propósito. Né? Total no propósito de Deus, assim. Primeiro porque eu venho de um lugar muito... carinho, muito simples, não vem ao caso, né, no Rio. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui abraçado por vocês, né? O Pedro, eu tinha 7 meses de Giovanni, quando o Pedro falou assim, Mauro, você não quer vir trabalhar na Loi, que já era a Ilha da Fantasia? E eu lembro, meu, que o Pedro me contratou, quando eu cheguei lá, eu usava Corel Draw no Mac.
Que é isso?
Na época. Não. E o Pedro falou assim, você tem 2 semanas para aprender a usar na época era freehand, né, era... PageMaker, Freehand, e aí eu chamei o Júnior Brau, botei uma cervejinha por fora, na época a gente bebia muito, né? Mas, cara, obrigado, Deus, tu é maravilhoso. Só e o Júnior Brau, na hora do almoço, me ensinava a usar os pacotes da Adobe, velho.
Quem foi esse aí?
Júnior Brau.
Parabéns, seu lugar no céu tá garantido.
O Júnior é outro, o Júnior é um ator, né? Ator e preparador de ator, sensacional também.
É verdade, né? Júnior
era
Brown.
Nosso acho finalista lá.
E nosso churrasqueiro.
Ué, e por que ele não tá aqui, né? Quinta vez que vem? Pra olha fazer aí um churrasco pra gente.
Sério?
Pensei que estavam falando pra dar entrevista.
Não, eu parei do churrasco do Júnior porque eu chegava lá e falava assim, nossa, essa carne tá muito gostosa, eu ficava muito alegre e falava assim, Mauro, deixa a carne dormir 2 dias na cerveja. A gente já tava embebedando pela carne. E aí eu falei, não, dentro do propósito hoje eu não tô tomando mais nada de álcool. Tchau, churrasco. Mas então, a gente voltou lá atrás, porque o time era muito bacana.
Sim.
Né? A gente é uma pessoa...
Sim, outro cara do time... Desculpa te interromper.
Não.
Foi mal, eu fiquei empolgado.
Vai lá. Pode falar, eu já encerrei.
Deixa que eu deixe.
Tem outro cara do time que fez a trilha, né, do Brevet. Essa música é uma música... É um samba antigo do Noel Rosa, que eu tinha um trecho... No prefácio do livro, quando eu editorei, né, eu tinha o trecho do samba do Noel, que fala isso, seja breve, não me amole, senão acabo perdendo o controle e vou cobrar do tempo que você me der. Era o samba antigo do Noel, que chama Seja Breve. Né?
E tudo a ver, né?
Isso, aí eu falei assim, pô, eu quero fazer, já que eu vou fazer audiovisual, né? Eu queria pegar o samba dele e fazer uma versão modernizada. E aí chamei o Eduardo Raggi, que a gente conheceu como
Balé,
que foi baterista do Escola de Escândalo, um cara do rock and roll, que foi nosso diretor de arte, nosso colega.
Nossa,
lá na
colega, Alô, talento.
Né? E ele é um cara que, tão bom quanto na direção de arte, ele é com música eletrônica, né? Ele tinha um personagem
balé,
que era
o balé,
DJ,
abraço,
Jack
Fett, compunha
e tal. E eu falei, pô, faz pra mim, cara, a trilha. E ele fez, e a trilha é super legal, né? Que ele fez em cima desse samba antigo do Noel, deu essa...
Essa liga. Cara, não, e é sensacional a trilha. Esse aqui foi o primeiro que você lançou?
O primeiro tá aqui... não, aqui é o 3, 2 tá aqui abaixo, mais uma.
Dá para subir aqui pra gente ver só o primeiro de baixo?
O piloto.
Eu quero ver o piloto.
O primeiro é na 300, não é nem o... já foi para valer, na 308, é aquele ali, ó.
É, vamos ver esse aqui.
Esse, no começo a trilha era mais longuinha um pouco, a gente cantava um trecho da letra, agora tá só seja breve, mas ó, aqui ele vai falar. Me percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole, seja breve, não me amole, você não tá me perdendo o controle, eu vou poder aqui pro seu.
Que também é legal, né, porque, cara, é meio que um teaser pro que vem, né? Escuta,
as flores não falam, mas ninguém diria que não dizem nada. Elas vão dizendo enquanto existem, sendo o que são e nos ocupando os sentidos. Às vezes você quase não fala, e é quando eu mais escuto o seu perfume, e devoro páginas de linhas do seu corpo, e decifro os volumes que ele ocupa. Hoje é um daqueles dias de silêncio e cemitério, exceto por você, cheirando a novas alegrias, a botões na água e bebês na pia.
É bastante de percurso aqui.
É demais, João. Eu quero ver mais uns 15, sério, de verdade.
Ó, esse poema aí tem uma citaçãozinha do Cartola, né? Que fez o samba falando que as rosas não falam. Aí eu pego esse gancho e falo, escuta... As flores não falam, mas ninguém diria que não dizem nada. Né?
Vai de encontro ao que o Willy está falando aqui. O Willy também vai ser um dos convidados em breve. Ele fala assim, ó, eu sempre acho que redatores publicitários seriam ótimos autores de livros e eu quero complementar. Vitória, minha filha linda, entrou. Te amo, meu amor. Aí, TDAHZ, meu, já parei tudo. O que eu estava falando, minha filha? Eu te amo, filha.
O redator ser escritor.
Ele fala do redator ser escritor, mas o que eu percebo, por exemplo, nesse projeto, não é nem a questão de só o redator. Claro que o redator vai saber encaixar ali, formular o contexto, né, e o fluir do poema curto. Mas as referências são talvez a essência para que você... conceitue o teu poema em cima de uma referência que você já tem guardada. O que tu acha? Eu tô falando alguma besteira?
Não, de jeito nenhum. Uma coisa que é engraçada, eu tô fazendo esses poemas, andando nas ruas, né, eu preciso memorizar os poemas, né? Eu como ator, assim, nunca tive dificuldades de decorar texto, né? Sempre decorei bem, trabalho muito reloginho, assim, a tônica toda... A partitura, que a gente chama, né, do texto, porque quando você faz teatro, você faz assim, você define, aqui eu vou dar a tônica tal, né, você define intenções e você cria uma espécie de partitura sonora. Então, eu sempre tive tranquilidade para fazer isso, mas eu esqueço com a mesma facilidade, entendeu? Pô, eu tenho colegas atores que falam textos de peças que a gente fez até hoje, 30 anos depois, o cara fala, falo, como assim?
Tu conecta para aquele momento ali e depois você...
Sim, porque, cara, é muita coisa no HD, né? Você tem que tirar. Mas tem algumas pessoas que são meio absurdas, né? O Luiz Guilherme Batista, que é querido amigo ator, né? Ele pega a peça infantil que a gente fez lá há 30 anos, ele fala trechos assim inteiros. Eu não lembro nada. Parece que é outra vida, né? Se eu pegar... Eu já tive essa experiência de remontar uma peça 10 anos depois e aí... isso fica impresso lá na memória da gente. É impressionante. Como vai voltando, cara. Vai voltando marcações físicas. É. Sabe? Tinha uma peça que eu fiz que eu sonorizava o tempo inteiro com apitos, com uma sanfoninha. Isso tudo vai voltando a marca no momento e tal, né? Então, assim, esse exercício de fazer os poemas, como eu estou tendo que memorizar, né, meus poemas, porque eu não sabia poema nenhum meu de cor, então eu memorizo 5, 6 para fazer, né? Pra
gente... E geralmente tu grava de uma vez?
A gente filma uns 4 ou 5
escolhe...
numa manhã, assim, numa saída. Né?
E Dovan, vou te passar um job. Bora. Separa 3 aí pra gente.
3 poemas?
É.
Agora.
Tem uns quanta gente vai falando aqui, ó. E aí o... É que Dovan não fez nenhuma pergunta, eu tô achando estranho, porque ele nessa hora já tinha. Ele já tinha colocado.
Até eu tô com medo de fazer pergunta. Porque a régua tá tão lá em cima, eu falei, cara, qualquer coisa que eu falar aqui.
Não, cara, poesia não é régua lá em cima, não. Poesia é o que a
gente não, porque, não, porque um cara é artista plástico, o outro, não, eu vim lá da escola de Franco, eu vim não sei o quê, eu vim da poxa. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse projeto, né, que você foi mostrando, e eu acho que casa com o Funilscast, casa com o que você está trazendo, principalmente para a tua audiência, é o que ele, o que o João fez. Ele tinha um projeto, não se formatou talvez do jeito que ele queria no primeiro momento, e ao invés do que muita gente faz, de desistir, falar, ah, meu, isso aqui não vai dar certo. Engavetou e... Não, isso aqui foi... Ah, foi um delírio. Ah, volta e meia. Ele simplesmente readaptou um projeto para um formato que funciona. Então, ele usou uma criatividade, uma parada sem publicidade, sem arte. Não, mano, ele foi criativo. Meu, se não foi do jeito que eu queria, do jeito impresso, maravilhoso ainda... Mas eu tenho uma outra saída. Né? Eu queria te perguntar, não sei se foi um insight que você teve ou simplesmente um acaso. Como é que foi isso? Fala, velho, se não funcionou no impresso, tem Reels, tem, sei lá, talvez um TikTok, ou você nem chegou nessa elaboração, já foi metendo a mão na massa. Mas como é que foi esse processo de, cara, isso aqui é bom, né? Você acreditar na tua ideia, falar, isso aqui vai dar certo. Se não deu por esse caminho, eu vou tentar por esse, ou então por esse daqui. E aí encontrou um formato, que na minha visão é um formato perfeito pro Brevet. Talvez outro poema não fizesse sentido como o Brevet faz.
Sim, foi exatamente isso que eu pensei, que se tem um livro... Porque, assim, eu tenho uns 10 ou 12 livros na gaveta, assim. Livros que eu editorei, né? Ou seja, eu juntei os poemas, botei numa certa ordem, botei um título, né? Imaginei, se eu fosse publicar...
Esse projeto está pronto, tá?
Esse projeto
só rodar.
É esse. Então, sei lá, tem um livro chamado Os Cicerones, que eu estava lendo muito o Antônio Cícero, que é um poeta e filósofo, né? E aí eu escrevi poemas em cima do impacto que os livros dele tiveram sobre mim. Então, o livro todo feito ali sob influência do Antônio Cícero se chama Os Cicerones. Então, projetos assim, né? Só que esses projetos, às vezes, eu colocava em concursos e tal, mas nunca tive aquela gana mesmo de falar, não, eu vou publicar de um jeito ou de outro. Ou mandando para editoras, insistindo, ou... Sabe, eu sempre acabava recuando disso um pouco, falando, não, deixa quieto, né? Já tenho teatro, já tenho cinema, já tenho publicidade. Ah, uma hora aí eu faço alguma coisa.
Uma hora vira.
Era uma espécie de falta de ambição e um certo medo de errar, sabe? Um certo medo do fracasso. As coisas que mobilizam a gente muitas vezes. Bom, depois que eu publiquei, que foi recente, né? Foi em 2022, foi depois da pandemia. A pandemia mexeu com a gente também. Eu falei, caramba, pô, eu tô sentado em cima desses troços. Sim. Deixa eu publicar isso aí. Então, não é nem que não deu certo. Eu adorei fazer o livro. Agora, assim, pô, eu sei que o interesse sobre poesia é menor, né? Leitura de poesia. Mesmo quem gosta de literatura, muitas vezes não gosta de ler poesia, especificamente.
Sim. E eu acho que no campo digital, por exemplo, o formato de ser poemas curtos tem muito mais chance do cara começar e terminar.
Sim. E gera a curiosidade.
Isso valia também para um produto impresso. Na nossa época, total. Na época da brevidade, não é isso?
Sim.
Valeria também. Mas o que aconteceu? Bom, eu já fiz um livro impresso. Falei assim, pô, pensar. Aí eu comecei a fazer os meus poemas, né? Tipo esses aqui, ó, que são eu mesmo me filmando, editando e tal, né? Que são poemas maiores, mais complexos, fazendo no meu Instagram, né? Aí eu tive essa ideia, falei, pô, peraí, eu conheço pessoas, talvez o projeto possa interessar. E aí eu consigo oferecer um produto melhor para a GPS, filmado, né, se a produtora topar, porque ela tem o espaço para veicular, e tudo tem a formatação melhor. Aí me voltou à mente o Brevet, aquele livro que eu pensei em publicar impresso, e aí eu falei, eu vou tentar fazer assim, um por semana para ter essa periodicidade, que é uma coisa importante no digital, né? Você tem uma constância, sim, na entrega do conteúdo e tal. Então são aprendizados, né? Falei, eu vou experimentar. E como eu falei, do primeiro que a gente viu lá na 308, né? Deu 3 mil e poucas pessoas. Eu falei pro pessoal, porra, eu tava fazendo para 300 pessoas, 500 pessoas, deu 3 mil e tanto.
Tá aí vitrine,
o
outro, né,
deu 110. Eu falei, pô, agora enlouqueceu, né? O gerente mil. Enlouqueceu. Aí depois teve uma queda para 3 mil, 7 mil, aí agora tá 20. Aí eu fiz uma conta assim, são 24 episódios, né? Eu vi que está tendo 20 mil visualizações em média, né? Por cada episódio. Cara, imagina se eu chegar no final desse período e conseguir, né, mandar uma mensagem para esses IDs todos aí, esses IPs todos, entendeu? E falar, ó, tá afim de ter esse produto que você acompanhou, tá afim de ter ele impresso? Né?
Ótimo, aí, é um registro, seja, pro cara também, é verdade.
Com os QR Codes, né, cara? Que fica um negócio muito legal, fica um produto híbrido. Porque eu acho mesmo, assim, eu venho do teatro, né, cara? É, mesmo o cinema no Brasil não tem essa escala industrial toda, né? Então, assim, eu acho que as nossas artes todas, elas têm que ser híbridas, né? Sim. Sabe, você tem que ter a plateia que está indo ao teatro e está vendo você no Instagram, no YouTube da peça.
É, hoje tudo se conecta,
os artistas ainda não estão todos acordados para isso. Às vezes tem até um receio disso, um temor com isso. Mas eu acho que é o contrário, porque você pode ampliar o seu arco,
lógico, com
essas coisas, né? Então, de certa maneira, eu estou sendo cobaia do meu próprio pensamento nisso. Agora, não tenho nenhuma... Nem acredito que aconteça, entendeu? De isso, a poesia vai... A minha poesia, né? Vai viralizar e tal, né? Eu, sei lá, até acho que, de um modo geral, aquilo que os mais vendidos não são chamados de mais vendidos à toa, né?
Não, e o viralizar, né, no digital é de um...
É uma hype muito grande, né?
É uma hype muito grande, né?
É um estouro, aí depois...
É, e às vezes não é nem o que você acha que vai viralizar. Eu fui pro outro cara, e bombardeou. Eu sei que eu deixei mó pepino na mão do Idovan, velho. Eu tô vendo ele só ali.
É verdade, eu tô nervoso. Mas é o seguinte, eu além de escolher um vídeo pra gente ver do João, eu queria ler um poema. Pode?
Uma voz de locutor.
Vou botar uma voz aqui.
Vamos. Tem um BG, tem um fundo aí?
Olha, ó.
Lá ele?
Bota.
Um reverbzinho?
Um reverb. Que vamos isso. Lá. Conversão. O que não verte? No que se converte? Pense num rio, um nimbo, um coração. Pense mentiras, segredos, poemas, meses, anos. Se não vertidos, em que se converterão?
É isso aí.
Caramba. Que voz.
Muito obrigado, senhor.
Só faltou uma lareira.
Deixa eu tirar o reverb aqui.
Aí, faltou de uma lareira aqui,
uma taça de vinho.
Uma taça de vinho. E aquela uma música clássica.
Kennedy.
Não quis se converter, muito bom.
Mas, cara, é muito bacana, incrível, porque você consegue perceber o poema início, meio e fim, cara. Assim, não é aquela coisa que fica solta, né? O poema é todo. Ele é todo muito intelectual, mas ao mesmo tempo, tá reverberando, tá? Ele é todo intelectual, mas ao mesmo tempo ele é muito simples na pureza do que tá escrito ali, né? É muito verdade. A gente percebe muita verdade no
que obrigado, fico feliz. Fala. Você tinha feito uma pergunta, você tinha falado alguma coisa sobre... Que eu comecei a falar sobre memorização e tal, eu não me lembro agora. Porque você perguntou sobre o projeto, né? Isso. Como surgiu o projeto.
Como é que
foi isso, foi uma essa... coisa de oportunidade. Mas antes você tinha perguntado alguma coisa sobre...
Não, eu perguntei se você consegue gravar de primeira.
Ah, é verdade. É um take único, né?
Você falou que faz umas três ou quatro opções, depois vocês...
Não, eu, quando a gente sai para filmar, a gente filma uns 4, 5 poemas.
Ah, entendi. Mas geralmente vai de primeira.
É, nem sempre, porque tem que casar tudo ali, né? A gente ensaia um pouco, né? E nem sempre sai de primeira. Eu costumo ser...
Conheço.
Assim,
breve.
Não errar muito. Eu não acho
gente no produto final.
Não, assim, eu não sou de errar muito como ator. Assim, eu faço meu dever de casa, né?
Sim.
Eu não sou de errar muito. Mas assim, você tá gravando na rua, né, cara? Passa um carro, isso, aquilo, nem sempre é de primeira. Mas a gente é ágil, cara. As últimas idas, o Léo Cortes, né? O cara da Caravela, ele é o diretor. As últimas saídas foi só ele, cara. Ele tá com os equipamentos, uns Osmos, uns equipamentozinhos móveis de celular, com lente, sabe? Tudo muito micro. Os equipamentos estão malucos, né, cara? Bicho.
Antigamente era uma tralha, né? O povo andando com refletor, rebatedor. Agora, celularzinho aqui, ó.
A gente fez várias saídas com uma steadicamzinha, sabe? Legal, com um assistente e tal. Né? Então, era uma equipe de 5 pessoas na rua, incluindo... incluindo o Léo, né? Sei lá, um câmera, um assistente, um produtor. Mas agora, nas últimas saídas, fomos eu e eles.
Pronto. Só, entendeu? Um gimbal, um drone, tá feito.
É, pois é.
E um microfonezinho de lapela, foi.
Galera do Instagram, o Rani, você tá lá no YouTube, falou aqui pelo YouTube tá bem melhor, então ainda há tempo ainda de vocês caírem e migrarem pro YouTube, pra vocês assistirem lá, que lá a qualidade dá de 10. E já tá quase dando a hora, né, Edovan?
Passa rápido, né?
Caramba.
Vai colocar pra 2 horas esse funil.
Vai rolar o filminho aqui que tu escolheu?
Sim,
bora ver aqui mais um poema aqui.
Vamos lá.
Eu não me canso.
Eu tava curioso.
Tipo assim, ainda bem que eu vim. Não
sei nem qual é, hein?
Ó. Tá
valendo.
Parabéns, balé, ficou demais.
Esse a gente já
esse
escutou.
Aí já foi, é. Esse escuta. É
esse aí é o... E aqui?
Não, esse era cara, um homem... Esses são muito longos, né? Cara. Acho que não é...
Ah, esse adequado. Aqui foi o que a gente usou, mas é foto,
é
né?
É só foto, é.
Vê, só John, foto. Que você...
Ah, mete um desses aqui, ó.
Aqui, ó.
Boa.
Bonito,
visual bonito.
Meu verso refrata nesta empena de gelo e despenha de volta num mergulho aflito, silábico, manco, ecoante, equino e estrangeiro. E já nem eu me reconheço nele, antes me estranho e tenho medo.
Muito bom.
A ambientação ficou legal pra caramba, né? Essas coisas meio do acaso, assim. Tipo, e se a gente fizer esse ali? Já na rua a gente falou, ah, vamos fazer aqui. Ficou bem... O poema chama Glaciar, né? E ficou mesmo parecendo uma geleira, né? Enorme ali. O poema fala disso, né? De se comunicar e não ter resposta, né? Ter só o eco de volta, né? O eco do silêncio e tal. E ficou legal, né?
E aí, Dovan?
Muito bom, parabéns, João.
Né?
Obrigado.
Dá vontade de ficar aqui 3 horas conversando, mas a gente tem uma grade ao obedecer. O próximo programa já está aqui esperando para entrar no ar.
Você tá brincando, já passou uma hora isso?
Já passou uma hora, passou parece uma que hora, são cara. 15 minutos.
Caraca, passou mesmo.
Eu quero muito agradecer, João, pela presença. Vou marcar mais vezes, né?
Quando você quiser. Eu que agradeço, cara. Obrigado.
Foi ok, isso. Obrigado, prazer. Valeu.
Obrigado, João.
Massa, Maurinho.
Quero agradecer a você que ficou com a gente no Instagram, passou por aqui. Toda quinta-feira a gente vai ter esse encontro aqui, Funilscast, é um propósito e uma proposta muito bacana de poder trazer para dentro da sala pessoas que fazem a diferença na criatividade. De alguma forma não voltada para dentro da agência, para fora da agência.
Isso.
Então foi uma honra. Não esqueçam de indicar, clica no aviãozinho, manda para os seus amigos. No YouTube, façam lá sua inscrição no canal Rádio Federal. Like, né? Dá um like, se inscreva no canal Rádio Federal e pra cima Funil, que a gente também tá montando o nosso lá pra poder pegar um número bacana e poder transmitir por lá também. Que pena, John.
Obrigado a todos.
Foi muito demais, cara. Muito demais. A gente vai estar subindo em breve lá pra cima Funil. E quinta-feira, então, a gente tem aqui um programa mais voltado pra galera de agência, de mercado. Que sonha em poder participar de licitações de governo. Doutor Edvaldo, né? Deixa eu ver de novo aqui. Eu falei...
Você falou Eduardo.
Edvaldo Barreto Júnior. Quinta-feira a gente vai ter esse
papo. Bora.
Obrigado a você. Um abraço. Edovan.
Maurão, semana que vem eu tô contigo aqui ainda, hein?
Fechou.
Fechou então.
Fechou então, tamo junto. Um abraço, valeu, e valeu. Até a próxima. Valeu, falou. Gente.
Fui.